Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
E havia um sistema de uma violência tamanha que qualquer jornalista, advogado, autoridade que questionasse essa versão deste grupo Águia, que deve ser responsabilizado perante a história, e daqueles que aceitavam e eram cúmplices dessas falsas informações e desses fake news, essas pessoas que apresentavam uma simples dúvida, elas eram desqualificadas. O jornal Gazeta do Povo, Gazeta do Povo, na época tinha dois jornalistas muito sérios, ainda atuam, o Roberto Massinhan e o Hernani, fizeram matérias. Essas pessoas alcaguetas, pessoas ligadas à repressão, inimigos pessoais da família Baggio, por disputas de poder político local, picharam a estrada 277 de Curitiba até a praia. Essas mesmas, com os dizeres da Gazeta do Povo, mente, se soltarem a família Baggio em praça pública, elas serão linchadas, linchamento para a família Baggio. E para mim também, né? Iam aos rádios, o Zé Maria é bruxo, o chefe da Polícia Civil também é bruxo, ele come criancinha de manhã. E a minha filha pequena, na época, ouvindo essas coisas, minha mãe, que ainda era viva, né? Assim, foram os expedientes mais torpes e mais escusos já utilizados numa acusação promovida, para encerrar esse comentário, por setores da Polícia Militar, de um grupo já extinto, que não contou com a participação da grande maioria do efetivo, pelo contrário, e de alguns promotores. Um deles, até hoje, ouvindo as fitas, está lá no episódio do caso Ifandro, ouvindo a fita das torturas, das mulheres gritando, chorando, gemendo, ele insiste em dizer que aquilo não existiu, que não é verdadeiro, que é uma farsa, e continua atacando a honra e a idoneidade dessas senhoras, contra as quais não há prova alguma. Então vamos em frente agora.
Uau! Esse aspecto de levar para esse lado, né? Para você ver, né? Todos os nossos ouvintes aí, o quanto você pode fazer mal com fake news, o quanto você fez com que acabasse com vidas, reputações, histórias, e é para sempre. É impossível de esquecer isso, como infelizmente também não vai. Nem o senhor, nem a sua família vão passar, né? Isso foi um caso normal. Não foi, sempre foi um caso disso.
Esperamos que tenha sido o último, que alguém venha a ser acusado de bruxaria, de satanismo, venha a ser condenado sem provas, que órgãos paramilitares, secretos, montem processos com conivência de juízes, de promotores, sem possibilidade de que os advogados tenham conhecimento dos autos, acompanhem os interrogatórios, as ouvidas, os depoimentos, a coleta das provas, né? Que tenha sido último, que pelo menos sirva de lição. Eu participei de uma comissão da Secretaria de Justiça como depoente, e depois o secretário Neyli Prevot, orientado pela relatoria de uma comissão de justiça isenta e a política, ele fez um pedido oficial de desculpas do governo do estado do Paraná à família Baggio.
Muito nobre. Quero até parabenizar o secretário, várias vezes deputado, Neyli Prevot, pela atitude, porque é um reconhecimento do estado, né, para isso.
Você mencionou o caso do presidente Lula. O presidente Lula é um homem idoso, doente, com a recuperação de um câncer, com problemas de saúde, absolutamente tranquilo, incapaz de cometer qualquer ato de violência, de golpe institucional ou de conspiração. foi preso durante 523 dias.
580.
580 dias no calabouço da Polícia Federal, com poucas visitas admitidas, né? Ficava restrito ali aos seus advogados. Eu mesmo tentei visitá-lo lá, me solidarizar, não consegui, né? E por quê? Que prova havia contra ele, né? A suposta tentativa ou intenção de compra de um triplex que ele nunca desejou adquirir. Nem ele, nem a dona Marisa, que também morreu de desgosto. A sua esposa teve um câncer e, naturalmente, alguns médicos atribuem que esse desequilíbrio psicológico, emocional, contribui para que haja eu não sou um médico, evidentemente, uma redução da imunidade das pessoas e as doenças avancem. Nós, quem não conhece nossa família, pessoas que tiveram depressão, uma tristeza profunda, foram injustiçadas, se sentem injustiçadas. Então é extraordinário como o presidente Lula conseguiu se recuperar, ir à luta, apesar da perda de um irmão do cárcere, de um neto e da sua esposa, companheira de tantos anos e de tantas décadas. Não só esposa, mas companheira de lutas também. Então é um homem admirável. Você pode não gostar do Lula politicamente, eu gosto. Pode não votar, eu votei. Mas tem que respeitar, e inclusive as decisões, todas elas, do Supremo Tribunal Federal, que foram no sentido da sua absolvição de dezenas de processos orquestrados. O que é um processo orquestrado? Aquele onde o promotor, no caso o ex-procurador Deltan Dallagnol, que foi afastado do Ministério Público, já foi afastado.
Ele pediu demissão, né, para poder concorrer, daí por ter feito isso ele foi cassado como deputado.
Então, ele pediu demissão porque sabia que ia ser cassado.
Ia ser cassado.
Mas ele foi absolutamente intempestivo. Ele não agiu como um bom cristão deveria agir, ele que se diz um homem religioso, porque ele fabricava provas. Ele combinava lá com os seus colegas promotores, procuradores, acusadores, alguns delegados da Polícia Federal: olha, vamos colocar isso aqui nos autos, mas não temos prova. E o ex-juiz Sérgio Moro respondia: pode mandar assim mesmo que eu denuncio, pode mandar assim mesmo que eu condeno. Então, imagine qualquer um de nós é sujeito a uma jurisdição dessas. Amanhã alguém que não gosta de você te acusa de bruxo, ou alguém que tem um adversário político: não, mas o Magal queria ver um apartamento de luxo ali no... Aí você diz: olha, me levaram lá o corretor, eu nem fui, foi minha mulher, por curiosidade, tanta insistência de corretores, etc. Mas eu nunca quis comprar, não me interessava isso. Não, não, mas o senhor tinha intenção, então vai ser condenado. Então é assim, a gente às vezes advogado, eu fui delegado e sou advogado, depois que me aposentei fui advogado, porque eu gosto de trabalhar e gosto da área do direito, não sei ficar parado. Às vezes as pessoas dizem: ah, advogado defende bandido. Não é defende bandido, você defende o direito das pessoas responderem ao processo dentro das quatro linhas. E apresentarem as suas defesas, as suas testemunhas e contestarem as provas. Eu não gosto de bandido, não gosto de violência, não passo a mão na cabeça de bandido, mas isso não me dá o direito de executar o bandido. E o que nós estamos vendo aqui na cidade de Curitiba, na região metropolitana, no Brasil todo, de uma forma geral, é que alguns setores, e novamente eu vou dizer, eu não estou generalizando, não seria justo generalizar, porque a maioria do efetivo de policiais militares, civis, federais, são pais de família, são pessoas boas, muitos religiosos, outros professores universitários, esportistas, atletas, pessoas de bem. Mas pequenos setores se julgam carrascos. Eles se julgam imbuídos e investidos do poder da aplicação da pena de morte. E o que eles fazem? Normalmente você tem, no período noturno, durante a madrugada, uma série de notícias de furtos e roubos de veículos, ou de tráfico. Essas viaturas de alguns setores especializados da Polícia Militar de combate vão às ruas. E no dia seguinte você vê a notícia: olha, em fuga estavam dois rapazes, um de 19 anos, outro de 23, um de 27, outro de 22, um de 17, outro, sempre jovens, na maioria pretos ou afrodescendentes, como queiram, e que teriam respondido à ordem de parar e atirado contra a polícia militar. Agora, no mundo real, pergunto para você, dois garotos sendo perseguidos por uma viatura poderosa, uma caminhonete com giroflex ligado, com sirene, onde você vê lá policiais armados com fuzis automáticos, de alto calibre, com coletes à prova de bala, com metralhadoras, eles vão descer do carro atirando contra a PM todas as vezes? É pouco convincente. Claro que eu admito que em alguns casos um rapaz desses totalmente tresloucado, um idiota, um imbecil, saia correndo ao carro e atire contra o policial militar. Nesse caso, está plenamente justificado que o policial, seja militar, civil, federal, responda e atire também contra o bandido, e o bandido eventualmente venha a óbito, venha a morrer. Ninguém deseja isso, eu não posso acreditar em sã consciência. Mas o fato é que os números, as estatísticas estão mostrando um número enorme, e o Ministério Público também vem investigando em alguns casos, a Polícia Militar vem investigando em alguns casos, e esses policiais têm sido levados a júri, mas também têm sido absolvidos, porque contratam advogados competentes, brilhantes, e há esse clamor social por parte da sociedade que influencia jurados que pensam: ah, então matou bandido, estava em legítima defesa, muito bem, fui muito bem de matar, bandido bom é bandido morto, ninguém se importa, não é? Sobre a reforma da polícia, isso é uma coisa que tem que acabar, que não pode mais ser admitido. Nós tivemos lá em Guarujá o caso de um policial barbaramente assassinado numa comunidade em Guarujá por um idiota lá, um bandido lá ligado ao tráfico, não sei, que matou esse policial, um jovem. A retaliação veio imediatamente com uma dúzia de mortes. Então ninguém aqui é criança, ninguém, eu conheço a cultura da polícia, mas nós não podemos pensar como os nazistas. Quando um oficial nazista era morto pela resistência, um soldado, as tropas invadiam uma vila, selecionavam lá 10 pessoas, às vezes até crianças, e matavam 10, 20, 30 por cada nazista morto. Nós não temos policiais nazistas e não temos policiais fascistas. Temos pessoas do povo, fazem concurso para a polícia militar, para a polícia civil, e que espero e acredito que estejam recebendo uma formação nas academias policiais civis e militares. A Polícia Civil, tenho certeza, porque nós não temos esta estatística funesta que existe em relação a esses confrontos. Pelo contrário, até morrem mais policiais civis do que bandidos em confronto, lamentavelmente. Mas é uma coisa que tem que ser reformulada, que está aí aos olhos da sociedade. O que a polícia tem que fazer? O bandido bom é o bandido morto? Não, o bandido bom é o bandido preso, processado, condenado e que cumpra a pena. Se ele for perigoso, a pena no regime fechado, não saia mais. Sim. Porque julgado. a esquerda, Magal, ela tem dificuldade de elaborar esse raciocínio. Ela é muito preconceituosa em relação às instituições de segurança pública. Mas segurança pública, polícia civil, polícia militar, guarda municipal, polícia municipal, elas existem no Canadá, existem nos Estados Unidos, existem no Japão, existem na China, existem no Vietnã, existem na Rússia, existem em Cuba, existem no Brasil e até no Vaticano, onde o próprio Papa sofreu um atentado. Tem lá a polícia suíça, a guarda do Vaticano. Então vamos supor assim, numa sociedade utópica, como eu ouvi recentemente alguns jovens, eu compreendo a juventude, o grito de revolta, até pelas circunstâncias, né, do que passaram em suas vidas também, sobre os maus tratos de setores da polícia militar, de todas as polícias, com esse hábito de chutar a porta de barraco e prendendo, levando todo mundo, dar bofetada na cara de preto, de pobre, de minorias, perseguir homossexuais, né? Mas é absurdo, seria uma utopia, só no paraíso, talvez, onde todos fôssemos anjos, né? Flutuando com as suas asinhas ali entre as nuvens, e que nós não precisamos de polícia. Mas na nossa sociedade está de um jeito, que você deixar teu carro de noite, a porta da tua casa, no dia seguinte não está lá mais. Você vive entre grades, vive numa casa, grade, alarme, cachorro. Você vive num condomínio, porteiro, cerca elétrica, vigilância privada. Então é muito difícil. Hoje, mais do que nunca, pela monstruosidade e deformação da sociedade em que nós vivemos, projetando o tempo todo falsas necessidades na mente das pessoas, onde elas só poderão se sentir realizadas se estiverem bem vestidas. Este é um fator criminógeno que desencadeia atos antissociais.
E a enorme desigualdade social de renda, de distribuição que existe assim, em certos complexos. Por exemplo, existe o bairro do Morumbi, que é um bairro, né, super enaltecido da cidade de São Paulo, que é a maior cidade da América do Sul, talvez uma das maiores do mundo. Talvez não, com certeza uma das maiores do mundo. Do lado tem lá Paraisópolis, por exemplo, que é uma favela. Então
barra pesada.
Quando fica muito gritante essa situação, né, a pessoa vai se revoltar também. Não que justifique qualquer tipo de ato, mas a gente consegue compreender que a má distribuição de renda pode ser um fator que agrave a situação dos revoltados, que já tem pouca educação, já tem pouca chance, já tem pouca oportunidade, já é explorado no seu trabalho quando é que tem trabalho, já está à mercê de condições sociais de vida mais despautérias, né, morando em lugares piores. Então a gente também entende isso. Mas como é que você vai falar pro grande povo brasileiro que é trabalhador, que acorda cedo, que mora nas periferias, que vai deixar seu filho na escola? Ele quer segurança, ele quer iluminação, ele quer que tenha uma educação, quer ter um mínimo de respeito, quer um mínimo de condição. E eu acho que mais ou menos isso que a gente também está tentando formar nesse novo governo do presidente Lula. Eu não acho que sejam grandes, assim, grandes milagres que vão acontecer, mas é que eu acho que é um colocar nos trilhos, mais ou menos isso. Como que você vê isso, doutor José Maria Corrêa?
Você falou do Morumbi, aí eu me recordei do Juca Chaves. Os mais jovens não conheceram o Juca Chaves. Ele era humorista, trovador, compositor. Ele fazia musiquinhas assim, muito satíricas, né? E assim, de uma doçura imensa a voz dele, né? Ele tinha muitas músicas do presidente Juscelino Kubitschek na época, né? Dava apelido para todos. Em uma ocasião ele montou um circo, uma tenda, uma lona enorme de circo, e ele levava esse circo com o show dele, fazia muito sucesso nos bairros. Ainda não existiam grandes teatros e era mais econômico ele alugar uma lona de circo, divulgar. E aí ele foi lá do lado do Morumbi, conseguiu um terreno enorme lá, tipo um campo de futebol, e montou a sua lona. E aí ele ficou preocupado que pudesse nas noites de apresentação acontecerem crimes, furtos em volta do no circo ali, veículos, naquela época eram toca-fitas que haviam nos carros, né? E aí ele foi falar com a liderança da comunidade. Ele disse, olha, sexta e sábado vai ter um grande show, deve vir aqui o pessoal mais rico, classe alta, classe média alta. Então eu queria a colaboração de vocês, porque vai vir muita gente e tal. Aí o líder da comunidade, pode ficar tranquilo, seu Juca, nós vamos avisar aqui todo mundo para fechar as portas, para não deixar nada no terreno, porque quando esses ricos vêm para cá, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então, o Juca falava isso,
né? Quando esses ricos chegam por aí, é sinal que podem explorar, que podem roubar alguém. Muito bom.
Era uma brincadeira que se fazia, não é? Mas eu trabalhei no Rio de Janeiro recentemente durante 2 anos. Eu pegava o metrô pela manhã, que é muito mais rápido, inclusive em idoso lá não paga, como aqui também. O transporte para mim era gratuito, mas não por isso, é pela velocidade com que chegava ao meu destino, não é? A empresa em que eu trabalhava, e todas as manhãs eu via milhões, não é milhares, milhões de pessoas nas estações de metrô, embarcando, desembarcando, subindo, descendo, todos trabalhadores, acordando cedo, como eu acordava, saindo no final do expediente, como eu saía, comendo nas lanchonetes, e então aquela injustiça que se faz em relação ao Rio de Janeiro, generalizando a criminalidade, ela destoa do real, porque no Brasil, 99%, veja bem, 99%, é praticamente 100% das pessoas trabalham, é um dos países que mais se trabalha no mundo. E apenas 1% envereda pela criminalidade.
Você está no Vamos à Luta. Política, poesia e resistência aqui na Cultura 930.